dia, caros colegas. Vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje. Dar-vos conta de que a nossa reunião, na segunda parte, terá lugar no Centro de Acolhimento ao Cidadão, às 11. E a reunião vai decorrer em conjunto com a Comissão de Assuntos Constitucionais. Primeira questão, o que é isto? Centro de Acolhimento ao Cidadão. Será aquele edifício amarelo? Hã? Ah, os frades agora... Ah, o refeitório agora tem este nome pomposo? Centro de Acolhimento ao Cidadão. Muito bem. Bom, comecemos então pela apreciação, parecer de assentimento, deslocação de Sua Excelência, Presidente da República, para se deslocar a Nova Iorque, no período compreendido entre 17 e 20 de junho, a fim de assistir à cerimónia de tomada de posse do Secretário-Geral das Nações Unidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto segundo, análise e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP, que requer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para prestar esclarecimentos sobre o facultar informações pessoais para o cumprimento dos preceitos legais de manifestantes pela Câmara Municipal de Lisboa à autoridade estrangeira. Senhores deputados, têm a palavra o Sr. Deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, o requerimento é perceptível e fala por si, portanto nós todos sabemos, penso eu, o que aconteceu. A Câmara Municipal de Lisboa terá facultado um conjunto de dados pessoais de manifestantes a uma embaixada de um país estrangeiro, designadamente a Federação Russa. O facto em si, obviamente, é de uma enorme gravidade, levanta várias questões, a primeira das quais é uma questão muito óbvia sobre a qual eu acho que o Parlamento tem que ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é como é que é possível que isto tenha acontecido, quer dizer, porque o facto, além de grave, é extremamente insólito, por assim dizer, quer dizer, e pouco perceptível, de resto, que possa ter acontecido. Eu diria que seria grave se isto tivesse acontecido com um país próximo, culturalmente e geograficamente, enfim, só para dar um exemplo, como é evidente, podemos pensar na nossa vizinha Espanha. Um país que é próximo, que é membro da União Europeia, que é membro da NATO, com o qual mantemos relações cordiais, ainda que às vezes haja umas discussões sobre quando é que se abre e quando é que se fecha a fronteira, mas isso é um detalhe. Comparado com isto, eu diria que era grave se fosse com a Espanha, quer dizer, com um país como a Federação Russa, quer dizer, que todos nós saberemos, e creio que muitos de nós terão até tido a ocasião, designadamente os que fazem parte da delegação portuguesa, por exemplo, no Conselho da Europa, terão tido a ocasião de presenciar aquilo que acontece aos opositores na Federação Russa, quer dizer, com as detenções, com as prisões arbitrárias, com as perseguições, com um cardápio de crimes que vão da evasão fiscal a outros para deter opositores políticos, portanto, todos sabemos isso e, portanto, sendo com um país como a Rússia, na minha opinião, é particularmente grave. É evidente, quando esta questão que se colocou e quando todos tivemos maior conhecimento público dela, eu diria quarta-feira, eventualmente, portanto, há 8 dias, nós decidimos tomar esta iniciativa, fizemo-lo em cima da hora, e colocou-se-me imediatamente a questão de, sendo eu ainda por cima coordenador do CDS nas duas comissões, de a trazer aqui ou à Comissão de Assuntos Constitucionais. E decidi começar por esta comissão, porque me parece que isto tem uma dimensão óbvia relacionada com a nossa própria política externa, quer dizer, estamos a falar do relacionamento com embaixadas, esta comissão tem um conhecimento especial e particular dessa matéria, faz de resto o acompanhamento normal do que é o relacionamento do Estado português com as várias embaixadas. É uma matéria que obviamente envolve também estrangeiros e, portanto, escolhemos começar por aqui. Entretanto, outros partidos pediram também na primeira comissão, foi discutido hoje de manhã, nós próprios demos entrada de um requerimento que sugere, penso que esta comissão já o terá feito, que a audição a realizar-se seja conjunta, e penso que assim deverá ser também que seja feito. Não nos opomos a nenhuma outra audição, de resto tencionamos pedir, por exemplo, que a principal ativista russa, quer dizer, que não o fizemos na primeira hora, porque acho que as pessoas precisamente têm direito à sua reserva, mas como a senhora, cujo nome, confesso, não consigo neste momento dizer de cor, deu várias entrevistas, esteve em vários órgãos de comunicação social, anunciou uma queixa, também não terá problema em, obviamente, vir ao Parlamento. Quer dizer, portanto, não seria eu a expor nenhum dos manifestantes, por assim dizer, mas a partir do momento que deram a cara publicamente, e há, de alguma forma, uma senhora que se tem assumido como porta-voz, penso que ela deverá também ser ouvida para ouvirmos a sensibilidade dos visados, e neste caso das vítimas desta matéria, sendo que aí, dando preferência, obviamente, à Primeira Comissão, porque penso que se trata, obviamente, de matéria de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, é esta a nossa proposta, foi este o requerimento que demos entrada. Obviamente que apoiaremos qualquer outro requerimento, designadamente o PSD pede também o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nós não pedimos numa primeira fase, concordando com o pedido do PSD, obviamente porque aquela declaração e aquele pedido para a Federação Russa apagar os dados nos pareceu de tal forma irrisório como a ação, que não nos lembrámos num primeiro momento de pedir, e precisamente porque estávamos ainda num momento muito inicial, mas obviamente que faz todo sentido pela implicação que isto tem na política externa. Enfim, e basicamente é isto que está em cima da mesa, Sr. Presidente, para discussão e votação, estando outros requerimentos sobre a matéria, não há de resto problema que eles sejam discutidos e votados, digo eu, conjuntamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a mesma matéria, o PSD apresenta também um requerimento no sentido da vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para prestar os esclarecimentos necessários ao apuramento do responsável pela divulgação dos dados dos manifestantes e entidades russas. Também temos aqui outro do PSD, que é o quarto, análise e votação do requerimento apresentado pelo Comitê do PSD, que requer audição urgente do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros devido à partilha de dados pessoais. Eu sugeri que fizessem a apresentação conjunta das duas, uma vez que isto é tudo a mesma matéria. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, anuindo o seu pedido, naturalmente, que faz todo sentido por uma questão de economia de tempo. O grupo parlamentar do PSD, como de resto até já foi aqui mencionado pelo Sr. Deputado do CDS-PP, que é para não estarmos aqui a repetir argumentos, nós sabemos que é a razão de fundo está relacionada com um grau de gravidade que se reporta a dois níveis. Há um nível na esfera dos negócios estrangeiros e naquilo que é, de resto, uma matéria importantíssima para o nosso país, que é a forma como Portugal se relaciona e a imagem de Portugal em matérias tão importantes como os direitos humanos, onde nós temos um histórico, diria eu até um histórico recente, onde por várias vezes nós tivemos aqui o Sr. Ministro dos Estrangeiros, a precisamente expressar aquilo que é o alinhamento de Portugal com os tantos Estados-membros da União Europeia no que diz respeito àquilo que é a sua preocupação com a evolução dos direitos, liberdades, garantias, direitos humanos na Rússia. E como é evidente, o que se passou é uma ação que impacta e afeta de uma forma contraditória aquilo que são os objetivos e esforços diplomáticos que Portugal tem desenvolvido com os tantos Estados-membros face à situação que se passa na Rússia e, muito particular, face à situação que se passa na Rússia com a perseguição que nós assistimos a todos os que se opõem ao atual regime ou aos atuais governantes russos. Em segunda linha, naturalmente, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros desenvolveu uma iniciativa que representa duas situações que é fundamental esclarecer. Em primeiro lugar, quando é que esta iniciativa de solicitação para apagar os dados foi realizada e quando é que o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, designadamente o seu Ministério, teve conhecimento desta informação, porque tudo isso foi confuso, não foi, enfim, esclarecido de uma forma clara, que poderia ter sido, não é nada de muito complexo referir as datas e referir as ações e iniciativas, e acima de tudo há uma terceira linha de preocupação, que é o facto de não se conseguir compreender se o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros acha que as iniciativas que teve são suficientes face ao que aconteceu, em particular por uma situação simples, é que o Estado português, quando atua externamente, é suposto atuar de uma forma, enfim, respeitar um princípio de unicidade, como é evidente. E é óbvio que a Câmara Municipal de Lisboa, nas suas iniciativas, quer se queira, quer não, no sentido lato, faz parte do Estado português. E, portanto, esta é uma matéria que nos deve preocupar, porque a política externa deve ser uma das formas de política que deve representar aquilo que é a manifestação do Estado no seu todo. Por esse mesmo sentido, quem é responsável por essa manifestação, o primeiro responsável político, como é evidente no Governo, é o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e deverá ele, então, explicar se ele considera que este caso, de forma como está, enfim, se resolve com o pedido que ele efetuou ou se de facto não se resolve com o pedido que efetuou, e efetivamente a extensão da gravidade do que aconteceu, porque não foi um caso isolado, como viemos a saber, é maior do que aquela que pensamos. Portanto, será fundamental ouvir da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estas mesmas explicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma pequena precisão. As autarquias, sendo pessoas coletivas públicas, não fazem parte do Estado. O poder local não faz parte do Estado. Pelo menos na exceção que o professor Freitas do Amaral, nas suas celebradas aulas de direito administrativo, ensinava. Bom, sim, no sentido de lato, até nós fazemos parte do Estado, uma vez que temos sempre aqui enfiados. Bom, ora, vamos lá. Ora bem. Então, meus queridos amigos, o que é que oferece dizer ao Sr. Dr. Paulo Pisco? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Como é óbvio, o Partido Socialista não vai opor-se a que quer o Presidente da Câmara de Lisboa, o Dr. Fernando Medina, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros venham à Comissão prestar os esclarecimentos que são necessários. Aliás, o próprio Presidente da Câmara de Lisboa, logo na altura, pronunciou-se dizendo que iria tomar as medidas adequadas para que a semelhante situação não voltasse a ocorrer, designadamente através de uma auditoria, e é importante que saibam os resultados dessa auditoria, e mudando também os procedimentos que a Câmara pratica de uma forma burocrática, administrativa, como é do conhecimento de todos, relativamente às situações em que ocorrem manifestações no município de Lisboa. Portanto, não temos nada contra obstar à vinda quer do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, quer do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, aquilo que nos suscita alguma preocupação é mais a retórica que, em alguns casos, tem sido utilizada, muito particularmente pelo CDS, que me parece manifestamente inadequada pela boca do seu líder, Francisco Rodrigues dos Santos, porque considerar que aquilo que ocorreu na Câmara de Lisboa, e eu julgo que todos sabem, quer o Presidente da Câmara de Lisboa, quer o Partido Socialista, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros, são insuspeitos relativamente à defesa dos direitos humanos e das liberdades. Portanto, não conseguimos entender como é que se, com tanta facilidade, se fala relativamente a um problema desta natureza, que quem conhece o funcionamento da Câmara de Lisboa pode bem entender, e como se fala com tanta facilidade que estamos perante um ato de terrorismo político e de subserviência. Como se o significado das palavras perdesse todo o valor, todo o seu conteúdo, todo o seu alcance. É uma banalização de alguns termos que eu acho que contribuem também para a degradação da vida política e da percepção que os cidadãos têm sobre ela. Da mesma maneira que eu acho que ninguém acredita, que nem o próprio líder do CDS acredita que o Presidente da Câmara de Lisboa revela tiques autoritários, que são os tiques autoritários do PS, e que o PS quer transformar Lisboa em Moscovo e a liberdade em servidão. Eu acho isto umas declarações que são umas declarações verdadeiramente com um recorte literário verdadeiramente fantasioso, mas que eu acho que nem o próprio líder do CDS acredita naquilo que está a dizer. O que, de facto, é mau para a política e é mau para a democracia, eu não sei. Pergunto também ao senhor deputado Telmo Correia se acredita que é assim, que é que o PS e o doutor Fernando Lima querem transformar Lisboa em Moscovo e a liberdade em servidão. Gostava de saber se também acredita nisto. Relativamente às outras, ao PSD, é um pouco no mesmo sentido, e o PSD também tem entrado numa deriva que me parece... Não tem a ver tanto com partidos. Pessoalmente, não é tanto essa a questão, mas utilizar o nosso país, de um ponto de vista internacional, para degradar a sua imagem, com a facilidade com que o PSD o faz, eu acho que revela uma falta de sensibilidade, uma falta de patriotismo também, que eu acho que é também muito importante, e que não faz nenhum sentido nós termos algumas questões de natureza interna que são levadas internacionalmente com esta facilidade, colocando o país só por razões de natureza política, não tanto por questões verdadeiramente de substância, mas que contribuem para a degradação da imagem do país a nível internacional e, como nós temos visto também, relativamente àquilo que se tem passado quanto à presidência portuguesa da União Europeia. Dito isto, Sr. Presidente, nós não pomos nenhuma objeção à aprovação dos três requerimentos que aqui são apresentados e serão também uma boa oportunidade para, de facto, serem prestados os esclarecimentos que são devidos e fechar este capítulo, porque eu acho que, na realidade, não me parece que seja assim tão relevante como os partidos querem fazer crer, sobretudo porque estamos numa fase de eleições autárquicas e, portanto, e que vale tudo. E eu acho que em política nós temos que ter esse recato para que não valha sempre tudo, independentemente daquilo que estamos a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas e a todos. Dizer de forma muito singela que o que aconteceu com a partilha de dados de ativistas que, de uma forma completamente legal e legítima, decidiram manifestar-se e disso, cumprindo a legalidade, informar a Câmara Municipal de Lisboa, foi algo inaceitável. Foi inaceitável no envio dos dados à Rússia, foi inaceitável no envio dos dados a Israel, foi inaceitável em todos os momentos em que isso aconteceu. Não só por ser uma violação da lei, grosseira, da lei de proteção de dados, também por ser um ataque a liberdades e a respeitos por essas liberdades do nosso país. E por isso, desse ponto de vista, e para não entrar num debate político que me parece que rapidamente resvalou para outras questões que não estas essenciais, dizer apenas que o Bloco de Esquerda votará a favor dos três requerimentos e que esperamos que eles depois tenham como resultado um esclarecimento cabal do que se passou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado João Oliveira está na nossa reunião, seja usado a palavra ou não, não sendo o caso. O Sr. Deputado Tom Correia pede para falar. Vou dar então a primeira palavra ao Sr. Deputado Tom Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve e por uma razão simples, eu nem teria muito a acrescentar, mas tendo sido diretamente interpelado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, não queria que ele ficasse com a ideia que eu não teria a consideração suficiente para até nem responder à sua interpelação direta. E dizer, Sr. Deputado Paulo Pisco, que, enfim, pela minha opinião, e é a minha opinião e não outra, isto, a primeira coisa que eu disse é que a primeira pergunta é óbvia, é como é que isto é possível? Porque, obviamente, que isto é contraditório com todas as afirmações que designadamente a Câmara de Lisboa faz de respeito dos direitos humanos, de respeito das minorias, etc, etc, etc. Quer dizer, mais estranho é, por assim dizer, mais impensável é. O Sr. Paulo Pisco, como o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, como, enfim, esporadicamente o Sr. Presidente, vários de nós estivemos em reuniões do Conselho da Europa. E todos nós sabemos, eu tive a ocasião de receber, porque tive esse relatório em mãos durante algum tempo, como é que, por exemplo, a Federação Russa trata todas as minorias religiosas, LGBT, seja o que for. Quer dizer, portanto, todos sabemos como é que a Federação Russa trata. E, portanto, a Câmara de Lisboa, que faz disso bandeira, pá, entrega isto de um momento para o outro à Federação Russa, é coisa impensável, é a coisa mais estranha do mundo e que, obviamente, tem que ser esclarecida. E é só isso que nós pretendemos. Não vou, Sr. Deputado Paulo Pisco, comentar a sua interessantíssima pergunta sobre o relacionamento do Dr. Rodrigo dos Santos com a utilização das palavras, porque acho que este não é o fórum adequado para eu fazer essa análise e, portanto, não o farei. Mas, diz o Sr. Deputado, é exagerado. Ó, Sr. Deputado, quer dizer, eu também acho muito exagerada a utilização das palavras nesta matéria que fez, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro. E já nem estou a falar do Presidente da Câmara de Lisboa, estou a falar do Sr. Primeiro-Ministro. Porque o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que isto é um assunto de balcão da Câmara. Bem, se isto é um assunto de balcão, quer dizer, a preocupação é muito maior. Porque um qualquer burocrata, um qualquer funcionário do balcão, por assim dizer, decide da vida de ativistas, de informações passadas a Estados estrangeiros, etc, etc, etc. E que nada disto tinha importância nenhuma, nem gravidade. Mais, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma coisa que é, na minha opinião, absolutamente extraordinária, que foi quando se viu apertado, ou viu um dos seus próximos apertado, veio usar um slogan do tempo do PREC: isto é o povo que não é de Moscovo, que era o slogan dele. O mesmo primeiro-ministro que derrubou o muro para pôr o Partido Comunista Português na área de influência e na área da governação e na área do poder. O que dá a ideia que utiliza as palavras como lhe convém, no momento em que lhe convém. Portanto, não me venha falar em utilização de palavras, por assim dizer. Mas eu também não quero transformar isto numa retórica sem fim. Estou-lhe só a explicar que a utilização das palavras pode ser comentada por qualquer um de nós como quiser. Por último, só dizer, em relação ao que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que eu estou de acordo com ele. Quer dizer, se for confirmado, não tenho a certeza disso, mas se for confirmado que isto foi procedimento com outras embaixadas e noutras circunstâncias, tem a mesma gravidade. Eu comecei por dizer na intervenção inicial, teria gravidade com a Espanha, quanto mais com países onde há situações de conflito, onde há problemas particulares, seja que Estado for, seja a China, seja Israel, seja qualquer outro. Isso é outra das questões que nós temos que saber. Ou seja, isto só aconteceu neste caso, em que outros... Isso é outra coisa que o Sr. Presidente da Câmara nos tem que dizer. Isto é prática habitual, a Câmara de Lisboa faz diplomacia paralela, presta informações a Estados estrangeiros, a quais tudo isso terá que ser esclarecido. Sr. Presidente, não vou prolongar mais, acho que está
temos aqui a nossa reunião às 11, no famoso refeitório, que agora tem outro nome, e temos que ter isso em consideração, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Eu não me juntarei ao refeitório, com pena minha, até pelo nome, terei conferência de líderes, mas compreendo, Sr. Presidente. Peço desculpa de me ter alongado.
Tenho certeza que vai ficar muito penalizado. Faz favor, Sr. Deputado de Carvalho.
Isso era breve, Sr. Presidente. Eu nem faria intenções de voltar a falar. Eu só queria apenas dar uma forma clara aqui às palavras do Sr. Deputado Paulo Pisco. A resposta que, naturalmente, pela consideração que merece da parte do Grupo Parlamentar, merece. E essa é apenas numa ótica simples de análise das suas próprias palavras, porque referiu na sua intervenção que nós não podemos banalizar as palavras. Eu devo dizer que, até pela cultura histórica que eu sei que tem, sabe perfeitamente que quando nós defendemos uma pessoa em particular, uma figura política, e quando pretendemos fazer essa defesa, alegando que da outra parte há falta de patriotismo, nós podemos encontrar diferentes momentos na história em que essa utilização desse argumento é extremamente perigosa e, em regra, as figuras que o faziam nada tinham democrático. E, portanto, eu acho, de facto, concordo consigo que as palavras têm de ter um determinado peso em um determinado momento, e acho que esse em particular que teve de falta de patriotismo teve o pior momento e teve o peso completamente errado. Porque nós não estamos a falar de atacar um candidato autárquico, nem estamos a falar de atacar Fernando Medina. Nós estamos a falar de perceber o comportamento do Presidente Municipal de Lisboa. E, portanto, isto é algo completamente dissociado de qualquer outro tipo de ilação que se possa retirar no combate político que possa existir. E, muito menos, não significa que esse escrutínio político normal em democracia signifique denegrir a imagem de Portugal. Antes, pelo contrário, significa preocuparmos com a imagem de Portugal. E até, inclusive, naquilo que eu referi na nossa na intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Telmo Correia disse a mesma coisa, referimos várias vezes em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tomaram posições de preocupação face àquilo que se passa na Rússia. Ora, dito isto, é evidente que em Portugal nós, incluindo aquilo que nós consideramos que são os dois principais atores que queremos aqui chamar esta Comissão, tem um histórico de defesa pela democracia. Tem. Agora, se o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, ao nós analisarmos atos que para nós são significativamente graves, e pode discutir a dimensão que quiser, mas não vale a pena aqui achar que não tem responsabilização, porque tem responsabilização e tem responsabilidade. Para nós são muito graves, são extremamente graves, e afetam até inclusive aquilo que é o percurso das próprias pessoas que estão envolvidas. Afeta claramente aquilo que é o percurso na sua defesa pelos direitos, pelas liberdades e pelas garantias, de tal forma que é grave. Mas o Sr. Deputado Paulo Pisco acha que, ao tentarmos miuçar, do ponto de vista político, a responsabilidade destas pessoas enquanto titulares de órgãos públicos e, mais e prioritariamente, percebermos o dano para a imagem de Portugal, porque quem disse que não podia voltar ao seu país de origem foram cidadãos que estão aqui na Rússia e que não poderiam voltar. E ao achar que nós, ao analisarmos a dimensão dessas palavras e se elas correspondem ou não à realidade, e se de facto Portugal portou-se mal com os refugiados, que cidadãos estrangeiros e que são cidadãos portugueses, se ao considerar que estamos a fazer isto, estamos a ter falta de patriotismo, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Paulo Pisco, em que medida? De que forma? Peço-te, do Partido Socialista.
Faça perguntas nem retóricas, senão o Paulo Pisco não resiste a responder.
Sr. Presidente, eu agradeço, até porque não quero tomar demasiado tempo, mas eu acho que o Sr. Deputado Paulo Pisco percebeu com certeza que eu concordo perfeitamente com o peso que é preciso dar às palavras, e acho que também sabe que às vezes é preciso recalibrar a utilização das mesmas como de resto não o fez da forma correta quando disse que havia falta de patriotismo.
Pronto, os deputados, é belo o pluralismo, já agora também entro na dança, só para lembrar o seguinte, como é evidente, os acontecimentos foram de enorme gravidade. Dito isto, convém nós esclarecer, pela maneira como todos se habituaram a referir-se à Federação Russa, que a Federação Russa é um Estado com o qual Portugal mantém cordiais e normais relações diplomáticas, já agora que todos se preocupam com a imagem externa de Portugal e com o sentido de responsabilidade na política externa e com os impactos na política externa do que vamos aqui dizendo em salas mais ou menos fechadas ou com portas entreabertas, também não quero mais ter presente que a Rússia é um Estado com o qual Portugal não vê razões nenhumas para não manter normais e cordiais relações diplomáticas. Era só introduzir este dado, porque de repente parece que estamos a falar aqui do sétimo anel do inferno. Não é bem? Também não é o caso. Bom, posto isto, acho que estamos em condições de arrumar ordeiramente ao refeitório, não é verdade? Ah, temos que votar. Senhores deputados, acham que podemos votar os três relatórios que vão todos dar ao mesmo? É verdade, não é verdade? Ninguém se quer desassociar nenhum deles. Isto, por definição, sempre que há um requerimento para ouvir alguém, todos nós queremos ouvir, com grande curiosidade, os nossos convidados, de modo que eu proporia a votação do requerimento apresentado pelo CDS e dos dois requerimentos apresentados pelo PSD, cuja matéria já foi enunciada. Quem vota contra? Quem se abstém? Mais um momento tocante consenso. E agora alguns de nós, desejavelmente todos, vamos marchar para o refeitório, para o centro de atendimento.